Êxodo capítulo de número 12. Há duas semanas atrás, celebramos a festa cristã. Se você é um cristão, a Páscoa faz parte da sua vida. E deixa eu contar para você o motivo de dois domingos depois pregar sobre a Páscoa. Primeiro que no dia da Páscoa não dava, né? Aquela celebração fantástica aqui, não tivemos um minuto sequer para pregar sobre a Páscoa, nem precisava. No segundo domingo nós viajamos, e hoje, três domingos depois, uma mensagem sobre a Páscoa. O motivo é esse. Chegou entre nós, dezembro do ano passado, o Hussein. Hussein é um afegão, veio do Afeganistão. O único lugar que ele conseguiu visto foi para o Brasil. Então, saiu do Afeganistão, foi para o Brasil, e do Brasil parou aqui. No Brasil, ele, lá no Afeganistão, já tinha tido um encontro com Jesus. No Brasil, ele começou a frequentar a igreja. O Afeganistão não tinha igreja, não tem igreja. E ele começou a frequentar a igreja no Brasil. Morou 6 meses no interior de São Paulo. Chegou em Toronto dia 11 de dezembro do ano passado, 2023. E ele viu o primeiro Natal acontecendo na igreja. E o aniversário dele é dia 25 de dezembro, aniversário do Hussein. Fez 21 anos, dia 25 de dezembro. Então, ele faz aniversário no dia do Natal. E, conversando com o Hussein, algumas quartas-feiras, dando para ele uma orientação do que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é ser esse negócio de crente, ele me perguntou no terceiro encontro, e as festas? Eu falei assim, quais festas? As que celebram no Brasil, os crentes celebram. Os crentes, eu falei assim, olha, os crentes têm duas festas. O crente tem o Natal, não é? O nascimento do nosso Senhor. E o crente tem a Páscoa, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Ele falou assim, não, está faltando mais duas. Eu falei assim, não está, Hussein, está faltando. Eu, na minha cabeça, sabe que ele... Eu falei assim, será que ele está pensando nas festas judaicas, que nós não celebramos mais? E eu falei assim, explica mais, Hussein, explica mais. Aquela que as pessoas que passam na televisão, que as pessoas saem nas ruas, que é feriado. Eu falei assim, qual, Hussein? Ele falou assim, aquela que chama carnaval. Eu falei assim, não, 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 essa não. Ela falou assim, mas no Brasil celebra. Eu falei assim, Hussein, no Brasil aquela turma não é crente, não. Os crentes vieram tudo para Toronto. Aí ele entendeu. Entendeu, na hora que eu falei das mulheres peladas, que esse negócio todo, que crente não tem aquilo, não é? Aí ele entendeu. Aí ele falou assim, está faltando mais uma. Eu falei assim, não está, Hussein? Está faltando mais uma. Ele falou assim, aquela, aqueles vestes de coisa que chama Halloween. Eu falei assim, essa também não, Hussein. Essa não é dos crentes, não. Ele falou assim, ah, então essa não é dos crentes. Mas por que os brasileiros fazem? Os brasileiros não são tudo crente. Os crentes que tinham no Brasil vieram tudo para Toronto. Estão todos na Igreja Vida Nova. Não é, Lucas? Alguns nasceram aqui, não é? Alguns nasceram, claro, está vendo? Claro. Já pensou se todos nós tivéssemos essa certeza? Quando você perguntar, claro, menino crente, não é, Lucas? Fez aniversário ontem, por isso recebeu o presente, por isso que ele está alegre. Então, Hussein fez essa pergunta, porque para o Hussein, ser um cristão é celebrar festas. Porque o mundo muçulmano tem algumas festas que eles celebram. O Pedro joga numa escolinha de futebol e tem um menino lá, chama Mohamed. Ele, não sei de onde ele é, é da idade do Pedro, 14 anos. E toda terça e quinta tem treino. E eu ajudo lá também, organizando um pouco lá o futebol lá. E numa terça-feira, o Hussein estava numa lentidão, uma miséria, uma preguiça danada. O Mohamed, uma preguiça danada. Eu falei assim, Mohamed, o que está acontecendo? Aí ele, eu estou morrendo de fome. Me deu uma, sabe, uma dó. Morrendo de fome. O treino, aquele era o treino de 8h15 da noite. Morrendo de fome. Eu falei assim, Mohamed, mas o que está acontecendo? Você esqueceu que é Ramadã? A gente fica sem comer o dia inteiro? Eu falei assim, ah, então estou com dó, não. Você não está comendo, é porque você está jejuando. Você está ensinando a lição para todos nós. Aí o treinador, ele falou, aí eu fui comentar com o treinador, falou assim, ó, pega leve com o Mohamed, porque o Mohamed está no Ramadã. Aí o treinador falou assim, você acredita, pastor, que eu trabalhei num restaurante um restaurante, não é muçulmano, não, um restaurante árabe, e depois das 7 horas da noite, a gente ralava, igual trabalhava demais, porque lotava o restaurante. Parece que é de 7 a 7, né? Não sei se é de 6 a 6 ou de 7 a 7. Oi? De 7 a 7? Isso mesmo. A senhora já foi muçulmana? Ah, tá. Ah, conhece. E a dos cristãos, que dia que é o jejum? É. É, sexta-feira da paixão. Uma vez por ano. Brincando. Meus irmãos, a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. Eu não sei se você já, assim, ó, caiu a ficha, mas hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Nós não celebramos a Páscoa como ela era naquele tempo, antes de Jesus. Hoje nós celebramos a ceia, que é a nossa Páscoa. É olhar para tudo que Jesus fez por nós e celebrar. Páscoa não era nada mais, nada menos do que isso. Olhar para tudo que Deus havia feito para o povo ao tirá-lo das mãos dos egípcios e fazer com que esse povo se lembrasse do que Deus havia feito, da pessoa, quem era o próprio Deus. E a ceia do Senhor é isso. Hoje nem é domingo de ceia. A ceia nós celebramos uma vez por mês. Então, todo primeiro domingo do mês, você deveria fazer um esforço assim, ó, muito grande, para participar da ceia do Senhor. Vamos ler o texto? O texto são esses primeiros versículos, do versículo 1º até o versículo 10º de Êxodo, capítulo 12. Diz assim o texto, olha, na mesma versão que eu li o primeiro, essa versão mais melódica, mais poetizada, de Eugene Peterson. Diz assim, olha, Moisés e Arão ainda estavam no Egito quando o Eterno disse a eles, este será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que, no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou um cabrito. Mantenha o animal preso até o dia 14, e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco de sangue do animal para passar sobre os batentes e nas vigas superiores das portas da casa em que vocês comerão o animal. Nesta noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Não comam nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não devem sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobra, elas deverão ser queimadas. E naquela noite eles fizeram isso. Naquela mesma noite, o anjo da morte passou sobre a casa de todos. E a casa daqueles que haviam celebrado a Páscoa, houve vida dos primogênitos. Deus preservou a vida. Então o tema dessa noite é: estamos entre a vida e a morte. Eu e você estamos entre a vida e a morte. Já parou para prestar atenção nisso ou não? Estamos entre a vida e a morte. E olha que interessante, a Páscoa de Moisés é somente um tipo da salvação. Deus salvando a vida de todos os primogênitos. A realidade da salvação se encontra na morte expiatória de Cristo, ou seja, a Páscoa é uma sombra, essa Páscoa que lemos aqui, em Êxodo capítulo 12, é uma sombra do que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro sacrificado no Êxodo é um tipo, uma sombra do sangue de Cristo. O efeito da primeira Páscoa, Páscoa de Êxodo, é um retrato do cumprimento da Páscoa de Jesus. Então, na noite em que foi traído, Jesus partiu um pão e deu para os seus discípulos. E falou assim, olha, lembra aquele cordeiro que foi sacrificado lá, quando o povo estava saindo do Egito? É mais ou menos assim. Um cordeiro será partido por vocês. Vocês terão que se alimentar desse cordeiro. E ele pegou um cálice e disse o seguinte, olha, lembra do sangue que foi colocado no umbral das portas, nas colunas, diz esta versão aqui, esse mesmo sangue do cordeiro será vertido na cruz por cada um de vocês. Ele será o sinal de uma nova aliança. Então nós celebramos a ceia do Senhor. Romanos 5, versículo 6, 9, versículo 11, diz assim, olha, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, pois, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais então já reconciliados, seremos salvos pela vida, pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Sabe o que Deus estava fazendo lá na primeira Páscoa? Reconciliando o seu povo com Ele. Isso mesmo, o povo estava escravizado no Egito, o povo já estava comendo, se alimentando, se fartando das coisas do Egito. Eles lá no deserto, você lembra da história, quando eles passaram o primeiro aperto, o que, que eles falaram? Você, Moisés, trouxe a gente aqui para o deserto para morrer? Imagine como que ficou a cabeça de Moisés. Olha que interessante essa história. A Páscoa de Êxodo 12, um sinal do que iria acontecer em Jesus, com Jesus, e hoje nós vendo os dois cenários. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Às vezes a gente critica os discípulos, Beth. Esses caras andaram com Jesus 3 anos e não entenderam nada. João Batista batizou o próprio Jesus, uma pomba desceu, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, e antes da sua morte, João Batista manda um outro discípulo lá perguntar, o Senhor é mesmo aquele que havia de vir? Eles estavam confusos. Era tudo novo para todo mundo. Se hoje o negócio é velho, a gente tem livro escrito, pessoas pregam, você lê o Velho Testamento, lê o Novo, e ainda existem pessoas confusas, fazendo da Páscoa, ou seja, também da ceia, algo assim, ó, uma rotina de todo o primeiro domingo do mês. Eu não sei se você, mais velho, lembra, eu fiz 43 anos e lembro disso como se fosse hoje. O meu pai veio para Toronto em 87, junto com uma turma, metade do avião, da asa para trás era de Valadares, da asa para frente era de Ipatinga. Era assim, não se misturava, e não se mistura até hoje. Os ipatinguenses não se dão com os valadarenses, até casa, olha lá, até casa, claro que se dá. Um fala, lá é mais quente do que aqui, aqui é mais perto de Belo Horizonte do que aí, nós estamos perto da Lagoa Silvana, a outra fala, nós estamos perto do Monte do Bituruna, esses ficam assim. Aí quando encontra, casa, Léo e Val. Né, Léo? Mas o Léo não é de lá não, o Léo é de Choninho de Baixo, do NAC, Olha que interessante. Nós temos os dois, as duas cenas na nossa frente. E às vezes ficamos um pouco confusos. E eu lembro meu pai chegando de volta no Brasil, meu pai ficou aqui 1 ano e 10 meses. Meu pai comprou uma câmera, aquelas que colocava aqui em cima, e filmava os cultos, os retiros, e ele era convidado para filmar esses negócios. E eu ia com meu pai. Se foi em 87, ele voltou em 1989, eu nasci em 80, eu tinha 8 anos de idade. Eu ia nos retiros com meu pai. E eu lembro que nós fomos uma vez numa igreja muito grande, uma igreja muito bacana. Meu pai foi filmar um aniversário da igreja. E naquele aniversário teve a ceia do Senhor. Os diáconos tinham uma sala para preparar a ceia. E meu pai foi filmar tudo o que estava acontecendo no culto. Aquela mesa, os diáconos colocando os copinhos ali, a ceia, partindo o pão, tirando a casca do pão de forma. E no final eles foram de novo para guardar os elementos da ceia. Nada foi jogado fora. O zelo pela ceia. Às vezes nós criticamos a Igreja Católica. E eu fico prestando atenção quando eu vou numa missa na Igreja Católica. De vez em quando eu apareço por lá. Alguma celebração, alguma coisa, alguém me chama, eu vou. E já, eu estudei numa escola católica, St. Mary's, e tinha que ir de 2 em 2 meses na missa. E eu vi o padre, no final da ceia, limpando assim o fundo da taça com um pano, que nada pode ser jogado fora. Ele pega o farelinho da hóstia que ficou no pano, joga dentro da taça, e ele bebe junto com o farelinho, depois ele... Lembra disso ou não? Lembram? E às vezes a gente fala mal numa situação dessa. O zelo pela ceia do Senhor, pela Páscoa que celebramos. Aspectos de uma verdadeira Páscoa. É preciso um cordeiro sem defeito. 1 ano, diz o texto. Por que 1 ano? Dizem as tradições que esse cordeiro de 1 ano era o cordeiro que ficava dentro de casa, que o filho brincava, nascia lá no meio do pasto, pegava aquele cordeiro bonitinho, trazia ele para dentro de casa, criava ele na mamadeira. Quem já viu isso? Na roça é assim. Quando uma vaca cria, e às vezes a vaca morre, ou é uma vaca ruim de leite, eles pegam o bezerro, levam para dentro de casa e criam o bezerro na mamadeira. E nasce aquele bezerro, e ele está lá longe, ele vem, fica como se fosse um animal doméstico. Dizem as tradições que esse animal de 1 ano, que era sacrificado, era esse animal que ficava quase que dentro de casa o dia inteiro, as crianças brincando com ele. Esse animal não era sujo, esse animal era limpo, era imaculado, ele não tinha mancha, ele não podia ser machucado, mas depois de 1 ano, já gordinho, ele era um animal pedido para o sacrifício, para ser sacrificado. Ou seja, é preciso um cordeiro. É preciso um cordeiro sem defeito. Não há Páscoa sem sacrifício. Não há sacrifício sem um cordeiro. Não foi a vida do cordeiro, mas a sua morte que trouxe livramento para os israelitas naquela noite. Assim também somos nós, libertos da morte pela vida de Cristo. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz, Jesus é o nosso cordeiro da Páscoa. 1 Pedro 1, 19 diz que ele é o nosso cordeiro imaculado. Não tem mácula nenhuma nele. Ele é o cordeiro doméstico, aquele dentro de casa. Lucas 23, 22 diz que o juiz, que era Pilatos, que condenou Cristo à morte, nada de mal achou nele. Apocalipse 5, 11 diz que digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É preciso um cordeiro sem defeito, não há Páscoa sem sacrifício e não há Páscoa sem um cordeiro perfeito. Olha que interessante, 2, é preciso derramar sangue. Não há Páscoa sem sacrifício e não há Páscoa sem sangue. O cordeiro precisava ser sacrificado e o sangue era usado como sinal de salvação. Lembra Jesus falando na última Páscoa? Esse cálice que vocês irão beber, ele será derramado em favor de vocês, em sinal de uma nova aliança. o sangue era aspergido em um lugar visível, para que a condenação da morte não os alcançasse. Não era qualquer sangue que poderia ser aspergido, mas o sangue de um cordeiro sem defeito. O livramento da morte dependia de estar todos debaixo do abrigo do sangue. Não há salvação sem o derramamento de sangue. O sangue de Cristo precisa estar visível na minha vida e na sua. O sangue de Cristo precisa ser aspergido em nós. O sangue de Cristo é vida eterna para nós. Hebreus 9, 13, 14 diz assim, olha, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, só consegue servir ao Deus vivo aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Essa semana, procurei de novo, não achei. Se alguém lembrar disso e viu aí, tem, me manda, por favor. Era um podcast, aqueles reels de podcast que você vai passando o dedo assim, e uma moça, desculpe, só para vocês lembrarem, tá? Uma moça gordinha estava falando no podcast, e ela falou o seguinte, ela falou, senhora, líderes estão alimentando pessoas sem elas estarem satisfeitas com o pão. Líderes estão alimentando pessoas sem ter o verdadeiro pão. Elas estão alimentando pessoas com a sua própria comida. Se líderes não participar do todo, eles não terão pão para alimentar as pessoas. Eu fiquei com isso na cabeça. O que é participar desse todo? Ser parte do corpo de Cristo. Ser parte da igreja. Fazer parte da igreja. Amar a igreja. Carregar o logo da igreja no carro, a logo da igreja no carro. Vestir a camisa da igreja. Eu acho bacana que tem uns irmãos que vêm e pagam 10 dólares na camisa da igreja. E eles vão montar daqui uns 50 anos um museu Vida Nova, porque eles guardam, eles não usam. Vai usar de outro lugar. Depois você pode brigar comigo, não tem problema. Segunda ou terça é o nosso cafezinho. De vez em quando o pastor fala, pastor Bruno, pelo amor de Deus, ele já falou isso comigo. Teve um aniversário da igreja, pastor Hernandes, tinha 2 anos que o pastor Sini estava aqui, estava começando a namorar com a Suzana, eu tocava bateria, e aniversário da igreja é 15 de fevereiro, meu aniversário é 15 de fevereiro, por sinal. Alguém tinha vindo do Brasil e tinha trago uma camisa do Cruzeiro para mim, aquela que escrita Fiat Palio, acho que era Palio mesmo, camisa linda demais, todo mundo queria, até os atleticanos, e eu, todo orgulhoso com a camisa, eu vim, toquei com a camisa do Cruzeiro num culto de sexta-feira, era sexta, sábado, domingo. Pergunta se eu toquei mais no sábado e no domingo. Só toquei numa sexta-feira, ali naquela escada. Ô, Benço. Ô, Benço, tem outra, não? Do Ato Paranaense, até que ia, né? Aí o outro rival, eu falei assim, hoje não, mas amanhã. Então, amanhã, vem com outra. Eu só tinha aquela do Cruzeiro, tive que vir com a camisa normal. Aí o pastor de vez em quando fala, ele fala assim, bênção, não acredito, o cara vem com a camisa da outra igreja, tocando na frente da Vida Nova. Eu falo assim, não tem condições, pastor. Aí eu começo também, não tem condições, chama a atenção dele. Aí ele, não, bênção, mas vão orar, vão orar. Ô, gente, me ajuda aí, né? Ele nunca ia falar isso com vocês, aí eu queria falar, vem não. Você ganhou lá no evento lá? Usa para lá. Aqui dentro, aqui fazendo propaganda de outro lugar? Faz do seu, não é? Voltando para o texto da Páscoa, olha só, Hebreus 9, então, diz que se o sangue de animais e touros purificavam lá, de bodes, purificavam lá atrás a vida das pessoas, e agora o sangue de Cristo? Então, o segundo aspecto da Páscoa é preciso derramar sangue. O primeiro, é preciso um cordeiro sem defeito. É preciso derramar sangue. Três, é preciso alimentar-se do cordeiro. É preciso alimentar-se do cordeiro. Não existe Páscoa sem sacrifício. Não há sacrifício sem que nos alimentemos do cordeiro. O povo precisava de força. O povo precisava de alimento. O povo precisava de estar forte, porque eles tinham um deserto na frente para enfrentar. Ou vocês acham que eles pegaram o primeiro avião e foram rumo a Canaã? Claro que não. Eles marcharam durante 40 anos, uma viagem que, segundo os estudiosos, falam que era 40 dias, marcharam 40 anos. O povo precisava de sustento, o povo precisava de alimento, o povo precisava de nutrição. Eles precisavam comer o cordeiro. E foi assim durante toda a Páscoa. Vocês acham que eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue, passavam em algum lugar, e o resto eles jogavam fora, ou jogavam lá para ser queimado tudo? Não! As melhores partes eles comiam. O que eles queimavam no sacrifício eram as gorduras e as partes ruins. Lembra dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, você está lendo a Bíblia todo em um ano, você já passou por isso. Diz o texto que os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, o que, que eles faziam? Eles iam, na hora do sacrifício, Jane, e falavam com os que estavam oficializando o sacrifício, assim, olha, a picanha é minha, o filé é meu, o lombo é meu, a rabada, que é caro, é minha, você vai queimar só aqui e vai entregar para quem veio oferecer só isso. Mas está errado, os filhos de Eli fazendo errado. Eles querem que eu celebre ou não? Se quiser que eu celebre, vai ser assim. Se não quiser, pode ir embora com seus pecados. Eles pegavam as melhores partes. E olha o que aconteceu com eles. Era preciso estar nutrido. Apenas o cordeiro traria nutrição e daria força para a caminhada. Ou você acha que pedacinho de pão asno, sem fermento, que vamos falar daqui a pouco, ia trazer força para aquele povo caminhar no meio do deserto? Era preciso sustância, era preciso de carne. Carne como é que é o nome mesmo? É proteína. Era preciso proteína. De pé, em posição de partida, todos se alimentaram do cordeiro. O cordeiro era para ser assado e comido todo. Não haveria outro alimento, pois a libertação do povo das mãos de Faraó iria acontecer naquele exato dia. João 6,32 diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o alimento que o Pai nos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, aquele cordeiro que foi comido todo, era preciso se alimentar do cordeiro. Hoje, nós precisamos alimentar do cordeiro, pão da vida. Às vezes, comemos só as migalhas que caem das mesas. Passamos fome no momento do aperto. Terceirizamos o cristianismo. Ore por mim, ore por mim. Pagamos o preço, ore por mim. Aprendemos aqui, ó. Eu não sei se foi ontem, sexta-feira, ontem teve o quê? Ontem teve. Não sei se foi ontem ou sexta-feira. Quem que falou que... Foi você, Benson. Que lá o teólogo lá, que falou que para estar bem, como é que é? Isso. Isso mesmo. Buscar ao Senhor quando estamos bem. Porque quando estivermos mal, estaremos bem. Buscar ao Senhor, quando está tudo mal, quando está tudo bem, porque quando estiver mal, eu estou bem. Olha aí, igual a Dilma falando, mais vale. Primeiro aspecto da ceia. É preciso um cordeiro sem defeito. Segundo aspecto da ceia, é preciso derramar sangue. Terceiro aspecto da ceia, da Páscoa, desculpe, e da ceia também, é preciso se alimentar do cordeiro. Quarto aspecto de uma verdadeira Páscoa, é preciso nos purificar. Agora uma pergunta, qual foi a última vez que você ouviu falar sobre santificação. Lembra? Aquele períodozinho da vida cristã, da caminhada cristã, quem tem aí mais de 40 igual eu, os períodos que a gente ouve falar das coisas da Bíblia. Eu lembro que uma época falava-se muito sobre o arrebatamento, e fizeram até filme sobre arrebatamento. Depois, um outro período, falaram-se muito dos milagres, e curas, e milagres, e gente com dente de ouro, e aleijado andando, e mudo falando, e cego vendo. Um período. Um outro período foi as missões, e gente indo para as missões. Para você ter uma noção, no interior das Minas Gerais, chegavam ônibus de americanos, fechavam os estádios, eu lembro disso, nos grandes avivamentos no interior do Brasil, a época dos missionários. Outro período foi o período das línguas, línguas estranhas. Se você não falava línguas estranhas, você não era um crente. Um dia um amigo aqui de Toronto, que jogava bola comigo, falou comigo: você fala línguas estranhas? Eu falo assim: ainda não, estou aprendendo agora. Eu só sei how are you e esse pouquinho. Aí ele falou assim: não é isso que eu estou falando, não. Ele falou assim: então você não é um crente de verdade, porque você não fala línguas estranhas. Eu tinha 18 para 19 anos, nascido e criado na igreja. Pensa numa crise que eu tive aquela semana. Tive que ler a Bíblia de novo e aprender. É preciso nos purificar. Ninguém come do cordeiro de qualquer jeito. Aliás, deixa eu melhorar. Todos comem do cordeiro. Todos participam da ceia. Mas os benefícios da ceia não são para aqueles que estão servindo ao Senhor de qualquer jeito. Os benefícios da ceia. Não há Páscoa sem sacrifício, não há sacrifício sem purificação. A última ordenança da Páscoa: pão sem fermento. Fermento era um símbolo de coisas impuras. Tudo que você coloca fermento, ele modifica tudo, toda a massa, não é assim? O fermento simboliza pecado e impureza. Nenhuma casa poderia ter nem sequer migalhas de pão com fermento ao comerem do cordeiro. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não há benefícios nenhum do alimento da Páscoa se celebrarmos a Páscoa de qualquer jeito. A nossa vida precisa estar limpa. Costumamos limpar o exterior, esquecemos de limpar o interior, disse Jesus, Mateus capítulo 23. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre santidade? Qual foi a última vez que você leu alguma coisa sobre santidade? Qual foi a última vez que você parou em um vídeo do YouTube que falava sobre santidade? Não há benefício nenhum se participarmos da Páscoa de qualquer jeito. Na verdade, não nos beneficiaremos dos elementos da Páscoa se não estivermos nos preparando. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, mas ninguém está verdadeiramente santo. Na verdade, o que é dito nas Escrituras é se santificando, ou seja, um processo que começa no dia que Cristo invade o meu coração e termina no dia que eu bato o meu corpo dentro de um caixão. Todos os dias. Se não existe esses todos os dias, pouquinho por pouquinho na sua vida, alguma coisa está errada. Nós estamos entre a vida e a morte. A Páscoa é estar entre a vida e a morte. Estamos aprisionados, escravizados, pressionados, humilhados, à espera de um êxodo. Preciso nos tirar das mãos dos egípcios. Uma libertação. Se cremos que o sangue do Cordeiro nos livra da morte, não seremos confundidos, diz Romanos capítulo 10. Ao Cordeiro pertence a salvação. A Páscoa é a nossa última esperança. Um Cordeiro sem defeito já foi imolado. O sangue desse Cordeiro já foi aspergido. O alimento, que é o próprio Cordeiro, já está posto à mesa e o convite para o banquete já está em nossas mãos. Pureza é primordial enquanto estamos celebrando a Páscoa. Ninguém participa de um banquete sujo. A festa da Páscoa é tão especial e foi preparada com tantos privilégios. Por isso, nós precisamos nos atentar aos detalhes para nos beneficiar deste alimento espiritual. Não despreze a graça da Páscoa e nem da ceia. Não olhe para a Páscoa e para a ceia como se ela fosse um evento de todo o primeiro domingo do mês ou um feriado prolongado, como uma festa qualquer. A Páscoa e a ceia é a minha e a sua linha tênue entre a vida e a morte. Há uma canção que diz que Cristo, meu amigo, é Cristo. Cristo nos é oferecido hoje. Meu amigo, hoje você tem uma escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu preciso contar isso para você, não para apontar o dedo para ninguém, mas uma cena que aconteceu aqui na igreja, e nós ficamos assim, ó, com o coração. Sabe aqueles negócios que acontecem na igreja, que faz o pastor trabalhar mais um ano, animadaço? Dois jovens chegaram na igreja, e eles vieram do mesmo estado, da mesma cidade, vieram estudar. Tudo muito caro, foram morar junto. O bicho pegou. O rapaz não era convertido, a moça era crente. Aliás, a moça era crente, o rapaz tinha família crente, Assembleia de Deus. E eles iriam embora no mês de novembro. Passou o retiro, foram no retiro, aquele negócio todo. Nós tínhamos dois retiros no ano. Um em maio e o outro no começo de outubro. Dois retiros. Passou o retiro, o Zezão não batizou no retiro, e chegou para nós 15 dias antes de mudar, de ir embora para o Brasil, já chegando no mês de dezembro, falou: pastor, eu quero batizar. Aliás, antes, quando ele entregou o coração para Jesus, eles mudaram de casa. Foi a primeira atitude do cristão. E ele falou assim: pastor, quero batizar, porque foi aqui na Vida Nova que eu entreguei meu coração para Jesus. Como vários fizeram isso e estão aqui nessa noite. E ele veio me procurar. Se tivesse procurado o pastor Ceni, o pastor Ceni ia falar: agora! Eu falei assim: meu Deus, chegando dezembro, onde vamos batizar esse menino? No lago? Não entro mais nunca. Já estava começando aquela natinha, sabe? Não entro nada. Não tem aquela roupa de mergulhador? Aí eu falei com ele assim: te falo durante a semana. Aí, cafezinho de segunda, terça-feira, falei com o pastor, fui, a gente sentado, conversando, o pastor falou assim: ô Benço, como é que nós vamos fazer? A igreja do fulano de tal já não tem mais batistério, que a gente batizava no inverno na igreja de um amigo. Já eles não estão lá mais. E não tem coragem de pedir o outro pastor para ir lá, não. E não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: depois a gente conversa. Acabou o café, fui ali no Carnê de Antares, comprei uma banheira, uma piscina, assim, uma piscininha bacana, enchi ela aqui, só de ar, e falei assim: pastor, onde o senhor está? Estou chegando. Qualquer lugar que você pergunta que está, ele está chegando. Chegando de São Paulo, estou chegando. Está chegando. Aí esperei, ele chegou, falei assim: olha lá, batismo do menino. Aí ele falou assim: boa ideia. E se estourar? Falei assim: aí também estou querendo tudo. Aí colocamos um plywood ali debaixo e batizamos naquele dia 8 pessoas. Batismos. pública profissão de fé foram três. Helena, Felipe, Mateus e Tiago. Quatro, Mateus e Tiago. E mais oito irmãos. Esse rapaz e o diácono Edivânio, que você conhece muito bem. Conversão. Aquele que se alimenta do Cordeiro, ele quer ser puro em toda e qualquer situação. É preciso um cordeiro sem defeito. É preciso de sangue. Alguém precisa pagar um preço. É preciso se alimentar do cordeiro, mas para se alimentar do cordeiro, eu preciso estar me purificando cada vez mais. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Você viu uma cena, um filme aqui, há dois domingos atrás. Você viu a igreja toda enfeitada. Celebramos a Páscoa do Senhor. Você viu irmãos caracterizados, ensaiando desde o mês de janeiro, fevereiro. Os músicos tocando. A igreja cheia nos dois cultos. O basement com a televisão ligada. Alguns irmãos lá embaixo, porque não conseguiram entrar. Você está vendo nas nossas redes sociais flashes do que aconteceu aqui no domingo de Páscoa. Você é convidado todos os domingos, primeiro domingo do mês, a celebrar a ceia do Senhor, até que Ele venha. Lemos o texto, tomou um pão, repartiu entre os discípulos, deu graça. Semelhantemente, pegou um cálice, deu para os seus discípulos e disse: esse sangue, esse cálice, é sinal, símbolo de um sangue, do sangue de uma nova aliança. Meus irmãos, não é qualquer alimento, é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos nos beneficiar dele. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta, nos alimenta. Aqueles momentos lá sozinho, de aperto no mais íntimo da alma, sem pastor perto, sem culto para ir, sem ninguém do meu lado, o Senhor é quem me sustenta. Os nutrientes, Senhor Deus, do Cordeiro é quem me dá força. O diabo vem, nos tenta, mas o Senhor nos sustenta, porque estamos nos alimentando de forma correta do Cordeiro. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém.